Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Autorama comigo, Fernando Miragaia, e com Sérgio Carvalho nas carrapetas. Aperta o cinto e vambora em mais um mundo dos carros em podcast. O programa de hoje fala de carro autônomo e levanta a bola. De quem é a responsabilidade quando tem um acidente com um veículo que anda sozinho? E quem conversa comigo sobre isso é a advogada Tatiana Dratovski-Sister, especialista em direito civil e comercial. O programa também fala da Kombi elétrica que finalmente é realidade no Brasil e conta sobre um templo do automóvel que está sendo construído no interior de São Paulo. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera! A Kombi elétrica já está disponível de forma oficial no Brasil. Só que a Volkswagen ID.Buzz, ou ID.Buzz, como você preferir, ainda não será vendida nas concessionárias da marca. A simpática van movida por baterias começou a ser oferecida no Scion Drive, o serviço de carro por assinatura da montadora alemã. A ID.Buzz, disponível nesse programa, é da versão Pro, com detalhes como maçanetas externas iluminadas, rodas com aros de 20 polegadas, carregador de celular por indução, retrovisores rebatíveis eletricamente e com aquecimento, assistente de tráfego cruzado, sistema de estacionamento semi-autônomo, câmera 360 graus, central multimídia com tela de 12 polegadas, entre outros equipamentos. O motor gera o equivalente a 204 cavalos e a autonomia chega a 420 km, só que pelo padrão europeu. Pelo padrão do Inmetro, essa autonomia aí, esse alcance, deve cair para uns 300 km. Para assinar, é uma grana, gente. No plano da ID.Buzz mais barato, de 4 anos e 1.500 km de franquia por mês, são R$13.000 mensais. É, o futuro chegou, mas cobra seu preço. A cidade de São Roque, no interior paulista, vai ter uma espécie de bairro ou templo do automóvel até o fim do ano. Em 11 de dezembro, está programada a inauguração no município, que fica a cerca de uma hora da capital São Paulo, o Dream Car Museum. No espaço com 100 mil metros quadrados, haverá exposição permanente de carros clássicos, cartódromo, além de parque de diversões e lojas. Entre os veículos expostos, modelos da Porsche, Lamborghini, Mercedes-Benz e Rolls-Royce lá dos anos 30 e ainda réplicas de carros do Batmóvel e de desenhos do desenho Speed Race e até do longa de animação Carros da Pixar. Já no fim de semana da inauguração também tem dois encontros automotivos previstos, do Porsche Talk Club e um outro só com super esportivos. Isso aí, anota na agenda aí, dia 11 de dezembro lá em São Roque. Os carros autônomos já são realidade, com muitas empresas fazendo testes com veículos que andam sozinhos e serviços de táxis robôs, principalmente nos Estados Unidos. Mas você já ouviu no Autorama notícias sobre engarrafamentos inusitados ocasionados por esses automóveis e, pior, acidentes envolvendo esses veículos? E aí, de quem é a responsabilidade nesses casos? Ficou na dúvida, né? Para trazer um panorama sobre esse desafio da mobilidade do futuro para o âmbito da legislação e do direito, o Autorama de hoje entrevista Tatiana Dratovski-Sister, sócia da BMA Advogados. Ela tem mais de 20 anos nas áreas civil e comercial, integra o quadro de associados efetivos do Instituto de Advogados de São Paulo e vai bater um papo com a gente sobre esse tema. Tatiana, antes de mais nada, bem-vindo ao Autorama Podcast e obrigado pela sua participação.
Miragaia, prazer é meu, bom dia a todos.
Tatiana, como a gente falou, né, não são poucos os casos, infelizmente, de acidentes envolvendo carros autônomos aí desde 2019, principalmente nos Estados Unidos. De uma forma, para a gente começar esse bate-papo, né? O que, que a lei prevê nesses acidentes? De quem é a culpa quando ocorre um acidente com um veículo que, como a gente fala popularmente, dirige sozinho?
Excelente pergunta, e é uma pergunta desafiadora, porque hoje no nosso contexto legal brasileiro não existe uma regulamentação específica e direcionada para carros autônomos. O que a gente tem hoje é a regra geral do Código Civil, que diz que aquele que é responsável por indenizar, ele tem que passar por uma tríade de elementos, que são o cometimento de um ato ilícito, ou seja, um ato contrário, no caso específico aqui, às regras de trânsito, um dano causado a alguém e um nexo de causalidade, uma relação entre esse ato e esse dano. Esse conjunto, essa tríade que faz com que alguém, uma empresa ou uma pessoa física, seja responsável por indenizar um terceiro prejudicado. Agora, especialmente nessa esfera de trânsito, há aqueles que já se adiantam ao cenário inevitável em que nós conviveremos com os carros autônomos e que já apresentam algumas soluções específicas, como é o caso do projeto de lei 1317, apresentado pelo deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, neste ano de 2023. É um projeto interessante, que traz algumas recomendações de reforma do nosso atual Código de Trânsito brasileiro, e que apresenta aqui algumas especificidades. Trago como exemplo, para nosso debate, a necessidade de que o condutor de um veículo autônomo tenha uma habilitação, uma carteira de habilitação especial para a condução desse veículo. Tem nessa proposta de lei também a atribuição ao CONTRAN como autoridade regulamentadora para esses assuntos, a necessidade do DETRAN realizar um processo de homologação dos veículos antes de serem colocados em circulação, e toda uma cadeia de responsabilização que não começa no proprietário ou condutor do veículo, mas sim no fabricante desse veículo propriamente dito.
É, Tatiana, inclusive tem uma questão de vários agentes envolvidos, né? Quando a gente fala de... A gente até estava citando antes de começar a gravação, que uma operadora de um Uber autônomo se declarou culpada nos Estados Unidos por um acidente que matou um pedestre. Ela reconheceu que não estava prestando atenção. Mas aí a gente está falando de um caso, né, e que provavelmente podemos ter no futuro, de três agentes pelo menos, né? Tem o serviço de transporte por aplicativo, tem a motorista, entre aspas, né, a motorista, entre aspas, e também tem a empresa desenvolvedora do carro e do sistema, né? E essa complexidade de muitos agentes envolvidos é o grande desafio aí para os carros autônomos, Tatiana?
Com certeza, com certeza. Quando a gente fala de carro autônomo no Brasil, o que se espera num futuro próximo é o alcance da automação no nível 2, de 5 níveis de automação. E o nível 2 aqui é uma transferência para a inteligência artificial das funções de volante e freio de forma concomitante. O que significa dizer que não existe ainda, num futuro próximo, uma expectativa de que a automação será integralmente atribuída ao fabricante ou ao prestador de serviços. E dentro dessa esfera em que não há automação absoluta, eu imagino que em todo e qualquer cenário de acidente, o desafio do nosso Poder Judiciário será justamente atribuir na cadeia dos participantes qual é o nível de responsabilidade de cada um, seja do fabricante do veículo, seja do prestador do serviço de inteligência, seja ainda do proprietário ou do condutor desse veículo.
No que a gente tem, a gente prevê para a nossa realidade brasileira, né? A gente sabe que o veículo autônomo ainda vai demorar um pouco a chegar para cá, é o veículo 100% autônomo, falando do nível mais alto, nível 6 de automação do carro, mas a gente já pensando, né, como se, debatendo um pouco essa legislação, tem esse projeto de lei, o que a gente precisa avançar nesse sentido, Tatiana, na sua opção, para a nossa realidade brasileira, né? Lembrando que a gente tem uma realidade bem peculiar, inclusive de ruas e estradas que são bem diferentes de Estados Unidos e Europa, né? E do próprio, vamos dizer assim, do próprio comportamento do tanto do motorista quanto de pedestre, de ciclista, né? O nosso universo de urbano e de mobilidade é muito mais complexo, a meu ver, de legislação, na sua opinião.
Vamos lá. Eu acredito que aqui no Brasil são inúmeros, como você bem disse, os desafios a serem ultrapassados antes de conseguirmos ter um ambiente simpático aos veículos autônomos. Se hoje a gente já tem um desafio enorme para receber os veículos elétricos, imagine veículos autônomos. Tem aqui, a meu ver, duas sensibilidades. Primeiro, a infraestrutura. Normalmente, os carros autônomos, eles dependem de uma sinalização 100% completa nas nossas vias. E, em segundo lugar, a questão da necessidade de coexistência dos veículos autônomos com os veículos 100% manuais. Durante muito tempo, coexistirão esses dois sistemas e, portanto, coexistirão as falhas humanas e as falhas da máquina. Acho que mesmo com toda a boa vontade do legislador, a carga de responsabilização na esfera civil ainda vai ficar preponderantemente em cima do Poder Judiciário na avaliação dos fatos no caso a caso, até que se forme um conjunto de jurisprudência a orientar os tomadores de decisão sobre rateio de responsabilidade. E mais, eu vejo aqui uma tendência, se eu pudesse sinalizar e dar algum tipo de palpite, de que a tendência seria o Poder Judiciário aplicar corresponsabilidade em toda a cadeia, acobertar os danos da vítima e, em seguida, atribuir a essa cadeia de responsáveis o rateio. Portanto, depois de reparado o dano às vítimas de um acidente, se colocaria numa segunda fase a avaliação de a quem se atribui cada parcela da culpa para um determinado evento.
Tatiana, você tocou num ponto importante, quer dizer, mesmo que a gente vai ter, né, níveis de automação cada vez mais avançados, mas isso não vai eximir nunca o operador ou o motorista, né, motorista entre aspas, né, como eu brinquei, nunca vai eximir totalmente o operador de responsabilidade, porque de alguma maneira ele vai ser corresponsável, né, em um eventual acidente, certo?
Certo, e tem um elemento interessante aqui, Miragaia, que existe um percentual de falha humana aceitável no caso de acidente. E quando nós nos depararmos com uma falha da máquina, nós teremos sempre o desafio de simular se esse acidente teria ocorrido caso tivéssemos 100% de controle humano sob o volante. Porque se nós temos uma taxa numérica, quantitativa aí de atropelamentos, se manter esse mesmo dado num ambiente de automação, existe mesmo uma falha da inteligência artificial ou ela estaria dentro da margem de erro esperada de um condutor manual? Teve recentemente um debate nos Estados Unidos numa situação em que um carro autônomo atropelou um cachorro. E a discussão ali era justamente se numa situação de condução manual esse atropelamento teria acontecido de qualquer forma. Então, imagino que num futuro próximo a gente, além de discutir esse rateio de responsabilidade, mobilidade, nós teremos, se de fato se espera da inteligência artificial o cometimento de menos erros do que aqueles cometidos por falha humana.
A própria tecnologia vai meio que, o judiciário vai acompanhar um pouquinho dessa tecnologia e criar, né, ver as referências para criar uma jurisprudência, né?
É, realmente aqui o alvo é móvel. À medida em que a tecnologia avança, nós esperamos que tanto o poder legislativo como o poder judiciário acompanhem essas transformações para balizarem suas regras e respectivas condenações nos casos de acidente envolvendo os carros autônomos.
Pois é, Tatiana, muitas dúvidas ainda, muita coisa a se fazer, mas pelo menos a gente já tem uma legislação aí sinalizando, né, um futuro para que o Brasil já esteja preparado para a chegada desses veículos autônomos, mesmo que ainda em níveis iniciais, mas que a gente já tem uma segurança jurídica nesse sentido, né?
Certamente. Eu, nesse ponto, acredito que o Brasil, ainda que de forma incipiente, tem visto com simpatia e com responsabilidade a forma de lidar com os carros autônomos num contexto em que teremos que conviver ainda com os carros manuais em coexistência com os autônomos por muito tempo.
Verdade. Tatiana, queria te agradecer muito pela participação, por ter aceitado o convite aqui para participar do Autorama e trazer, né, a visão jurídica do carro autônomo. A gente fala muito da tecnologia, fala muito que está chegando o carro que anda sozinho, mas esquece por trás, né, tem uma cadeia toda e tem uma questão de mobilidade que envolve outros agentes, envolve pedestres, envolve outros carros, e obrigado por trazer um pouco dessa visão.
Prazer é meu, eu como entusiasta e apaixonada pelo assunto vou acompanhar de perto e me comprometo a trazer a você as novidades à medida em que eu for recebendo.
Muito obrigado, Tatiana, até a próxima então.
Até mais.
Essa foi a advogada Tatiana Sister, antecipando o tema da responsabilidade legal que cerca esse universo do futuro dos carros autônomos. Chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço aquele convite para você se inscrever nos canais do Autorama lá no Spotify e em outros canais de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais. Grande abraço, fique bem, até a próxima, valeu, saudações automotivas, tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.